Senhores deputados, bons dias. Podemos então dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, uma informação para dizer que a Comissão Nacional de Eleições, houve uma renúncia na Comissão Nacional de Eleições e, na sequência dessa renúncia, o Partido Socialista apresentou um candidato. As eleições estão marcadas para a próxima segunda-feira, durante o plenário, o que quer dizer que nós teremos que fazer a audição na próxima segunda-feira de manhã. E fica então, até porque o candidato, que é o Dr. Domingos Miguel Soares Farinho, está em Belo Horizonte, chega na madrugada de segunda-feira e, portanto, temos mesmo que marcar para essa manhã. E fica marcada. Por acaso, não é grande coisa. Fica marcado para segunda-feira às 11h30 a reunião, a audição do candidato. Próxima segunda-feira às 11h30. 11h30. Acho que é boa hora, principalmente para os que vêm de longe. Agora, senhores deputados, temos aqui a distribuição de uma iniciativa legislativa, que é uma proposta de lei que transpõe uma diretiva relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos e altera o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Está agendada para plenário dia 11 de setembro. Dia 18 de setembro.
Tem que ser apreciada aqui
dois. Quem é que costuma ficar? Quem é que tem ficado com os direitos de autor? Não é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem ficado. É? Ah. Muito obrigado. Fica a sua deputada Isabel Moreira, fica então distribuída. Agora temos aqui algumas iniciativas europeias. Temos uma primeira que cria o Programa Geral sobre Segurança e Proteção das Liberdades, Programa Específico de Prevenção, Preparação e Gestão das Consequências em Matéria de Terrorismo e Outros Riscos Relacionados com a Segurança. Terrorismo. É que costuma ficar com isto? Terrorismo. Doutor João Lobo.
Isto é para a primeira reunião depois da interrupção de 2 de outubro.
Sr. Deputado Hugo Velosa, não quer sugerir ninguém? Não, mas sugerir alguém? Eu sabia e por isso pedi que sugerisse.
Nós aqui não podemos falar nem da plana nem da flá. Quem é que é exigido?
O que fala
o Paulo Dias Oliveira?
Fica então distribuído o Sr. Deputado Paulo Ruiz de Oliveira, muito obrigado. Senhores deputados, temos uma aqui que é sobre o quarto relatório anual sobre imigração e asilo. Não sei, acho que podemos dispensar a elaboração de parecer. Temos aqui uma outra que autoriza os Estados-membros a ratificar no interesse da União Europeia o Tratado de Comércio de Armas. Parece importante que seja feito relatório. Comércio de armas. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não quer sugerir ninguém?
Eu acho que é
Muito obrigado, deputada Isabela Neto, fica distribuído. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório anual do Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades da Unidade Central do Eurodac em 2012. Deputada Três Anjinho, muito obrigado. Fica então distribuída. Temos aqui uma outra que é relatório anual do Parlamento Europeu sobre as atividades da Unidade Central do Eurodac. Me parece que não se justifica a elaboração de parecer. Temos uma outra sobre acesso público aos documentos do Parlamento Europeu que também me parece que não há necessidade de parecer. Temos aqui uma outra que é relativa à conclusão do acordo entre o Canadá e a União Europeia sobre a transferência e o tratamento de dados dos registros de identificação de passageiros. Este parece-me que tem interesse, uma vez que envolve proteção de dados e, portanto, convém que tomemos posição sobre o mesmo, não é? Como está? Deputada Isabel Moreira já fez um relatório sobre esta matéria, proteção de dados. Passageiros entre o Canadá e a União Europeia. Não tem. Está bem? Então, Sr. Isabel Moreno, muito obrigado. Fica distribuída. Temos aqui uma outra. Institui a Procuradoria Europeia. Tem ainda associado uns documentos de trabalho, a avaliação do impacto e o resumo da avaliação do impacto. O regulamento do Conselho que institui a Procuradoria Europeia, proposta de regulamento do Parlamento Europeu que cria a Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal e uma terceira, uma melhor proteção dos interesses financeiros da União, criação de uma Procuradoria Europeia e reforma do Eurojust. Portanto, temos aqui três. Parece. E ainda há uma quarta que é da mesma matéria. Aperfeiçoar a governação do OLAF e reforçar as garantias processuais dos inquéritos. Sr. Deputado João Lobo, estes quatro relatórios interligam-se. Hã? Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. O regulamento do Parlamento Europeu que cria a Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal.
Essa é a mesma.
É a mesma.
Não, Sr. Presidente, estas já estão escritas. Estas quatro já estão, agora passamos a esta.
Regulamento do Parlamento Europeu que altera o regulamento da União Europeia 1215 relativo à competência judiciária e ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. Não, os que estão em campanha acho melhor não estar a escrever. Reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial. A proposta do regulamento relativo à competência judiciária e ao reconhecimento e à execução de decisões de matéria civil e comercial. Eu sei. Estou tendo um deputado. Hã? Não sei. Distribuição dos outros fica para a próxima reunião. Isso é uma coincidência. Eu acabo de dizer à doutora Nélia, as outras ficam para a próxima reunião. Muito bem. Senhores deputados, temos agora a apreciação e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues tem a sua campanha a realizar bem longe e, portanto, pediu-me que mudássemos a ordem de trabalhos. E eu dou então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues para a apresentação dos 4 relatórios que tem. Proposta de lei 161, 162, 164 e 165. É a 8ª alteração à lei eleitoral. Sim? Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se os colegas não se levarem a mal, as propostas são da Assembleia Legislativa Regional. Penso que não levantam grandes dúvidas na sua apresentação. A primeira tem a ver com comissões de inquérito da Assembleia Legislativa. Na verdade, sobre esta matéria, o que se passa é que a Assembleia Legislativa, naturalmente, tem competência para regulamentar as suas próprias comissões, mas as comissões de inquérito, como sabemos, têm poderes que, como nós temos aqui na Assembleia da República, cuja competência material é da Assembleia da República. Refiro-me à coadjuvação das comissões de inquérito por autoridades judiciárias, o crime de desobediência no caso de não comparência e mais um que agora não me recordo qual é, mas portanto são 3 matérias que são materialmente da competência da Assembleia da República e portanto nessa parte a Assembleia Legislativa propõe à Assembleia da República, apresenta essa proposta de lei que de resto catucou na última legislatura. A segunda tem a ver com o regime do referendo. Também é uma competência da Assembleia da República, a Constituição prevê o referendo nacional local e, portanto, a Assembleia Legislativa, no seu Estatuto dos Açores, é previsto o referendo regional e também nos mesmos termos da Constituição, ou seja, com os procedimentos e formalidades próprias do referendo nacional que se faz e estende também aos Açores. Os outros 2 parceiros da alteração à lei eleitoral têm a ver, com a adaptação do regime da paridade para ficar igual ao nacional, também com os 33,3% de paridade, ou seja, 2 candidatos do mesmo sexo, não pode haver 3 seguidos do mesmo sexo. E a outra alteração legislativa do 165 tem a ver com a fixação do limite máximo do número de deputados. Nós temos assistido nos Açores ao aumento do recenseamento eleitoral proveniente da imigração. Como sabemos, o recenseamento eleitoral é automático com o cartão de cidadão. Os imigrantes chegam, fazem o seu cartão de cidadão. Nós aumentamos 30% os nossos números de eleitores e significaria, pelo regime atual, que o número de deputados ia aumentar bastante. E, portanto, nós, os açorianos, achamos razoabilidade no aumento do número. Bem pelo contrário, o número de deputados, bem pelo contrário, achamos que o número, até se tiver alguma alteração, é para diminuir e não para aumentar, e fixamos um número máximo que é o atualmente existente. São essas as 4 propostas que, no nosso parecer, diz que está em conformidade com a Constituição e que poderão subir a plenário. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ricardo Rodrigues. Relativamente a estas 4 propostas de lei, não sei se há alguma intervenção, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
É só de forma muito breve para felicitar o deputado Ricardo Rodrigues. Os relatórios são, enfim, meramente descritivos, não levantam nenhuma controvérsia nem nenhum problema. De qualquer maneira, eu queria dar uma palavra para, através do deputado Ricardo Rodrigues, felicitar a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores por vir legislar em matérias que são realmente importantes para o funcionamento das Assembleias Legislativas, para marcar a autonomia dessas Assembleias Legislativas em relação e dentro daquilo que são os seus poderes próprios em todas estas matérias, comissões de inquérito, regime do referendo regional e sistema eleitoral. Portanto, era esta palavra de felicitação através do deputado Ricardo Rodrigues à Assembleia Legislativa Regional dos Açores por esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar as propostas de lei 161, 162, 164, 165 da Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para a apresentação da proposta relativamente à Comissão de Acompanhamento de Auxiliares de Justiça. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela deferência na alteração da ordem de trabalhos, que de facto, como os colegas saberão, estou também neste momento na Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, vou regressar de imediato. Muito telegraficamente, até porque o parecer não creio oferecer quaisquer dúvidas, mas de qualquer maneira, trata-se da proposta de lei 160-12, segunda sessão legislativa, de criar a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça. Esta proposta entrou a 20 de junho e pretende ser logo admitida a 2 de julho. Pretende criar uma entidade que se designará a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, com o propósito de acompanhar, controlar e exercer a ação disciplinar sobre os auxiliares da Justiça, sendo certo que se compreendem nessa categoria os agentes de execução e os administradores judiciais. A proposta de lei integra 38 artigos divididos por 5 capítulos, que se encontram diversificados no parecer e que me eximo aqui de amassar Vossas Excelências com a sua leitura. Importa referir que com a criação desta entidade extinguir-se-ão, portanto, sucede nas suas competências atuais a Comissão de Apreciação e Controlo da Atividade dos Administradores de Insolvência, que fora criado pela Lei 32/2004, do mesmo modo que sucede para a Comissão da Eficácia das Execuções. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em síntese, nenhuma razão obsta à discussão desta proposta de lei em plenário, sendo certo que ela se encontra já agendada para a próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação do relatório relativo ao projeto de lei 426 do PCP, que cria um regime especial de declaração de morte presumida em caso de naufrágio de embarcação de pesca. Para o efeito, Sr. Deputado Paulo Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurar também ser muito sintético, até porque o projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista trata-se de dois artigos. Este projeto de lei visa criar um regime especial de declaração de morte presumida em caso de naufrágio das embarcações de pesca, pois entende, de acordo com os subscritores, que os critérios de tempo e de espera que estão previstos no artigo 114, número 1 do Código Civil, não são adequados ou sequer justos para o objetivo com que se pretende. O objetivo deste projeto de lei é acelerar o acesso às indemnizações por parte das famílias enlutadas e, portanto, propõe este regime especial só para as embarcações de pesca. Propõe-se, então, que a declaração de morte presumida possa ser requerida decorridos 90 dias sobre a data do naufrágio, desde que os cadáveres não sejam encontrados, tenham sido destruídos em consequência do acidente ou só apareçam despojos insuscetíveis de serem individualizados, ou seja, impossível chegar ao local onde os corpos se encontrem. E a instrução do processo cabe à autoridade marítima, que deve remeter ao Ministério Público. Confesso-lhe que não tenho ainda uma opinião firme sobre esta matéria, apesar de aconselhar. Eu ainda fiz uma leitura muito transversal, mas penso que para uma melhor análise e a discussão que faremos certamente em plenário, a leitura dos pareceres, quer do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, que já chegaram, que nos ajudam a apontar algumas pistas importantes para um assunto que tem relevância, mas não sei se esta será a melhor solução. No entanto, e por isso exime de dar a minha opinião, mas acho que é importante analisarmos estes pareceres. Mas, no entanto, o projeto de lei tem todos os requisitos, quer constitucionais, quer regimentais, para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada. Era só para felicitar o proponente por este projeto de lei, independentemente das críticas que possam ser feitas na especialidade ao aspectos do seu conteúdo. Felicitar porque diz respeito a situações realmente dramáticas que nós próprios já assistimos em direto na televisão, como o famoso caso que todos estarão recordados, em que realmente as pessoas esperaram 10 anos pela indenização e, portanto, do ponto de vista dos direitos destas pessoas e até do respeito e da possibilidade de um luto integral, acho que o projeto é da maior importância e queria apenas saudar o proponente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei que aprova o regime de avaliação de impacto de género dos atos normativos. Para o efeito, a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, por favor.
Bom dia, muito obrigada. Este projeto de lei é da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que resolveu apresentar um regime de avaliação para o impacto, que define o impacto de género dos atos normativos. Este projeto de lei pretende consagrar de uma forma transversal a toda a administração pública e aos órgãos de soberania com competência legislativa a necessidade de realização prévia de uma avaliação do impacto dos atos normativos que venha a aprovar. Para os subscritores, a transversalização da perspectiva de igualdade de género deve representar um eixo prioritário da atuação dos órgãos de soberania da administração pública, assegurando que as principais decisões com impacto na vida dos cidadãos e cidadãs ponderem devidamente a situação de homens e mulheres no contexto sobre o qual se vai intervir normativamente, tenha em consideração a existência de diferenças relevantes entre homens e mulheres no que concerne ao acesso aos direitos, bem como identifique se os homens e as mulheres enfrentam limitações distintas para participarem ou obter os benefícios decorrentes da iniciativa que se vai desenvolver. E qual a incidência que o projeto irá ter nas realidades individuais de cada um, nomeadamente quanto à sua consistência com uma relação mais equitativa entre ambos ou à diminuição dos papéis tradicionais negativos. Esta iniciativa vem na senda da plataforma de ação já adotada na 4ª Conferência Mundial sobre os Direitos das Mulheres em Pequim, vem também na senda da comunicação da Comissão já em 1996 e também se encontra incluída como objetivo no 4º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, na sua medida 10. Analisando os objetivos deste projeto de lei, que define os objetivos também da avaliação prévia, incluindo a utilização de linguagem não discriminatória, a incidência e dispensa excepcional em caso de urgência ou caráter repetitivo ou inovador desta avaliação, nos termos em que ela pode ter lugar e a avaliação sucessiva do impacto e ainda a apresentação de propostas de melhoria. Este projeto de lei está dividido em 4 capítulos. O primeiro é disposições gerais, o segundo tem a avaliação prévia do impacto, o terceiro a avaliação sucessiva do impacto e o quarto tem as disposições transitórias e finais. Vou-me dispensar de estar aqui a fazer uma dissecação de cada capítulo. Os capítulos encontram-se perfeitamente juntos com o projeto de lei. Queria só deixar também um alerta a dizer que, um enquadramento, aliás, que requer resoluções do Conselho de Ministros que já regulamentam procedimentos no sentido de fazer esta avaliação e que se encontram em vigor e que estão em aplicação. Fazer também aqui uma nota que se encontra pendente uma outra iniciativa legislativa do Partido Socialista no sentido de alterar o próprio regimento da Assembleia da República para o mesmo efeito, para assegurar o impacto, a avaliação do impacto de género no procedimento legislativo, o que me parece consistente, uma vez que todos os agentes legislativos deviam estar sintonizados no mesmo tipo de procedimento. Acontece é que este procedimento entrou foi admitido em reunião da primeira comissão e que o Sr. Presidente lembrou e bem que não estava a seguir a forma correta, que não devia ser um projeto de resolução, mas um projeto de regimento, pelo que importaria que se fizesse a devida correção, o que ainda não foi feito pelo Partido Socialista. E portanto, e até porque seria útil que os dois projetos, que são entre si ligados e transversais, se completassem. Portanto, concluindo, este projeto, dentro daquilo que eu acabei de dizer, reúne os requisitos todos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário e, a minha opinião, eu guardarei depois para em sede plenário a referenciar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer e saudar o relatório da Sra. Deputada Paula Cardoso. De facto, fez uma análise exata e focando nos aspectos principais que o projeto visa implementar. Deixava só uma nota, é certo que temos alguns antecedentes, nomeadamente a previsão do regimento do Conselho de Ministros, mas o que se pretende com o projeto é densificar procedimentalmente os objetivos, as fases, o tipo de análise, porque uma das dificuldades que é muito sentida pela administração pública e portanto, pelos aplicadores, é o desconhecimento do que é que devem fazer quando fazem uma avaliação de impacto. Portanto, o projeto tem um caráter manifestamente mais pedagógico do que teria noutro contexto de, e, portanto, visa ser funcional e identificar. Eu queria só abordar uma questão que, sendo formal, ainda assim é relevante, que é esta última que a Sra. Deputada também referiu e que consta do parecer. E, efetivamente, o Partido Socialista não substituiu a iniciativa porque gostaria de colocar no plenário da Comissão a questão quanto à adequação ou não da forma de regimento ou da forma de resolução. Porque, não obstante o regimento, na sua atual redação de 2007, determinar que o regimento se submete à forma de regimento, o que é facto é que nos parece que esta norma do regimento é inconstitucional, no sentido em que a norma sobre a forma dos atos, o artigo 166 da Constituição, quando identifica e tipifica as formas dos atos, não inclui a forma regimento e reencaminha todas as outras iniciativas da Assembleia da República, as residuais, para a forma de resolução. É certo que o artigo 119, sobre a publicação de atos em Diário da República, alude à necessidade da publicação de regimentos da Assembleia, do Conselho de Estado e das Assembleias Legislativas, só que este artigo 119 não visa identificar a forma dos atos, mas apenas identificar as categorias dos atos que devem ser objeto de publicação. Ou seja, encontramos no artigo 119 quer referências a formas de atos, leis constitucionais, convenções, leis, decretos, leis e resoluções, como também a conteúdos, sejam decisões do Tribunal, resultados de eleições. Portanto, digamos, da nossa perspectiva, nos parece que o nosso farol deve ser o artigo 166, que fixa a forma dos atos e não deixa espaço para outras inovações, e não o 119. É verdade, é que o regimento atualmente tem uma disposição que diz que as alterações ao regimento revestem a forma de regimento, o que nos parece, e o atual regimento está publicado sob a forma de regimento. No entanto, parece-nos que é uma forma que não existe e que não pode existir no quadro do quadro fechado das formas, e portanto é uma questão até que nos ultrapassa um pouco, porque esta é a primeira proposta de alteração ao regimento desde 2007, mas independentemente do mais, dois erros não fechariam a solução e, portanto, é esta a nossa leitura dos preceitos em causa.
Muito obrigado. Só dizer, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não é a primeira vez que esta questão é discutida. No próprio momento da alteração do regimento, deste regimento, foi discutida a inconstitucionalidade desta norma. E ficou assente que não seria inconstitucional, o que não quer dizer que não se levante a questão outra vez, obviamente, não é? Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só fazer aqui uma pequenina correção. O artigo 166 não é exaustivo no que diz respeito à forma dos atos. O artigo 112 define um tipo de lei de valor reforçado aprovada por maioria de dois terços que não está previsto no artigo 166, precisamente porque o legislador constituinte, nas alterações que tem feito relativas à estratificação normativa do Estado português, não o tem feito de uma forma absolutamente sistémica, concentrando-se num único artigo e, portanto, introduziu efetivamente forma de atos no artigo 166. E fez a revisão, mas também no artigo 112, onde refere ou introduz as leis que carecem de aprovação de maioria de dois terços dos deputados. Isto, obviamente, não invalida a reflexão que se tem que fazer em relação à sugestão que o Sr. Deputado colocou, mas queria chamar a atenção que o 166 não é exaustivo, permite outras normas que criem outras formas de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas permita-me discordar só a dois níveis. Por um lado, o facto, o que temos no artigo 112, desde logo é uma norma sobre atos normativos e, portanto, que na tipificação que refere, tipifica os atos legislativos. E, precisamente, porque não cria uma categoria nova formal de atos, as leis aprovadas por maioria de dois terços são reconduzidas à categoria que é a única que subsiste, que é a de lei. E, portanto, quanto ao caráter não exaustivo do artigo 166, aí é que me permite mesmo discordar, porque ao fixar as formas de lei constitucional, lei orgânica, lei, moção e remetendo tudo o restante, todos os outros atos da Assembleia e da Comissão Permanente para a forma de resolução, de facto fecha o elenco e não, não dá margem para outras. Portanto, são normas com, no fundo, funções constitucionais diferentes, e esta é a única que, efetivamente, fecha e tabela quais são as formas dos atos, enquanto que o 112 tem outra função, até de relacionamento entre os próprios atos legislativos e outros atos normativos.
Sra. Teresa Leal Coelho, faz favor.
O número 3 do artigo 166 reporta à lei ordinária, e as leis que carecem da aprovação de maioria de dois terços não são leis ordinárias, são leis de valor reforçado pelo critério formal. Bom, mas de qualquer forma não é isso que invalida, a pretensão do Sr. Deputado, mas não é assim, há formas de lei criada fora do artigo 166.
Não querendo prolongar o debate, mas...
Desculpa.
Mesmo em relação a outros atos normativos que revestem forma de lei, ou seja, o revestimento da forma de lei não traz implicações nem quanto às maiorias de aprovação nem quanto ao conteúdo, porque se olharmos para leis quadro ou para leis de bases, elas próprias são categorias, portanto, espécies de leis que não traduzem depois uma forma própria, porque, enfim, o que verificamos nestes elementos identificados autonomamente tem depois também a consequência da numeração autónoma e de um procedimento também de revisão distinto, que não é necessariamente sempre, não está necessariamente conexo com este conteúdo, mas sob pena de as próprias leis de bases ou as leis de enquadramento, que manifestamente até surgem tipificados, são leis de valor reforçado também. Mas quer as leis de bases, quer as leis com procedimento de aprovação diferente, mesmo as leis aprovadas por maioria absoluta, o caso pontual da lei da regionalização, que não sendo lei orgânica, tem uma exigência adicional, mesmo nesse caso temos de fazer uma leitura divorciada das normas, mas pronto, fica à nota, e obviamente que o Partido Socialista insiste neste aspecto, mas se a decisão maioritária for no sentido de voltar a ressuscitar, ou seja, de manter a opção pela forma de regimento, também não será isso que obstará depois a que haja reconversão da designação e que ela possa eventualmente ser tramitada dessa forma.
Muito obrigado. Eu queria só dizer que já houve efetivamente uma alteração ao regimento, sob a forma de proposta de regimento e não de proposta de alteração, que é de 1/2007, de 20 de agosto. Foi em 2007, 20 de agosto. Portanto, votaremos agora este relatório, não é? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de dois relatórios sobre o sistema de informações da República Portuguesa, dois projetos de leis de iniciativa do PSD-CDS-PP 437-438. Para o efeito, Sr. Deputado Pita Amesta, faz favor.
Muito obrigado. Eu apresento os dois. Sim. Estes projetos de lei, portanto, são sobre a mesma matéria, ainda que sobre duas. Propõe-se alterar em determinados pontos duas leis diferentes, e por isso é que são dois projetos de lei que dão origem a dois relatórios, mas, como digo, têm um propósito que é comum. Portanto, o projeto de lei 437 propõe-se alterar a lei quadro do Sistema de Informações da República. Pretendo fazê-lo no seguinte sentido, sumariamente, alguns pontos. Intervir no que diz respeito ao conceito de fiscalização nas suas visitas de inspeção, obrigando-os a ser pelo menos trimestrais, que atualmente não existe essa obrigação. Prever intervenção do conceito de fiscalização no controle da legalidade da admissão do pessoal do CIRP, prever normas sobre o controle interno e de segurança do pessoal e dirigentes dos serviços, sobre várias formas de inquérito à sua vida pessoal, digamos assim, em diversos níveis, admitindo-se até aqui o recurso ao polígrafo, que é uma coisa que achei gira. Prevê-se o registro de interesses, quer do pessoal e dirigente dos serviços, quer dos próprios membros do Conselho de Fiscalização, do Conselho de Fiscalização do CIRP. Prevê-se que, após a cessação de exercício de atividades, continue a haver quer o controle de segurança personalizado quer a possibilidade de ficarem impedidas as pessoas de poderem exercer certas funções privadas por um período de 3 anos, desenvolve-se o regime da colisão entre o segredo de Estado e o direito de defesa em processos judiciais, agrava-se o quadro de sanções pelos incumprimentos, dá-se um prazo de 6 meses para que os atuais servidores dos serviços possam optar por sujeitarem às novas regras ou abandonarem os serviços. Basicamente são estes os pontos principais, há outros mais miúdos. Portanto, o projeto de lei considera-se que está bem apresentado, tem a sua designação, exposição de motivos e é articulado. Falta-lhe, nos termos da lei formulário, uma pequena questão que será naturalmente depois resolvida afinal, que é o número ordinal da alteração a que se refere esta lei, nesta lei. Trata-se de matéria da reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República, nos termos do artigo 164, a linha Q da Constituição, que diz que é da reserva da Assembleia da República, o regime do sistema de informações da República. Isso faz com que essa lei tenha que ser aprovada por maioria absoluta, entre outras consequências. A nota técnica dos serviços da Assembleia da República levanta uma questão sobre os encargos financeiros que podem ser, ocorrer por via da aplicação desta lei no que diz respeito ao Conselho de Fiscalização, o qual funciona junto à Assembleia da República e é financiado nos termos do orçamento da Assembleia da República. O que eu proponho aqui no parecer é que em sede de especialidade se possa ouvir o Conselho de Administração da Assembleia da República. A esse propósito, parece que isso é habitual fazer-se quando este problema surge, e, portanto, depois dessa altura se dirimirá se realmente há ou não há essa questão. Foram já pedidos pela Comissão, pela Mesa, né, pareceres ao Secretário-Geral do Sistema de Informações e ao Conselho de Fiscalização. Em relação a este último, Conselho de Fiscalização, esse pedido de parecer seria obrigatório, nos termos da própria lei-quadro, e aguardam-se esses pareceres. Eu, pela minha parte, ainda aduzo que se devia pedir o parecer da Comissão de Fiscalização de Dados, porque ele tem sido pedido a todos os outros projetos de lei que já estão pendentes sobre esta matéria. São 5 ou 6. Se pediu sempre o parecer à Comissão de Fiscalização de Dados, penso que seria curial fazê-lo também, e penso que se devia pedir ao Primeiro-Ministro, porque estes serviços dependem diretamente do Primeiro-Ministro, portanto, é ele que atua com os serviços, e acho que a Assembleia da República não devia legislar nesta matéria ignorando o Governo, a entidade que age, não é? E, portanto, julgo que também se devia pedir ao Governo, querendo dar o seu parecer. Há sobre esta matéria, portanto, como já disse, vários projetos de lei pendentes, são 3, 5, parece que são 6, e pronto, este é o conteúdo essencial deste projeto de lei no 437, concluindo-se que se encontra em condições de seguir os termos do processo legislativo até a final, designadamente para ser discutido e votado em plenário na generalidade. O segundo projeto de lei é o número 438, e visa alterar pontualmente também uma outra lei, que é a Lei nº 9 de 2007, que estabelece a orgânica do Secretário-Geral, do Serviço de Informações e também dos serviços SIED e SIS. Este projeto de lei pretende intervir no que diz respeito às incompatibilidades e impedimentos, aos vettings de segurança sobre os funcionários, aos procedimentos para a sua nomeação e recrutamento e também sobre o sistema de fiscalização. O projeto de lei está bem designado, com exposição de motivos e articulado como é requerido obrigatoriamente pelo regimento, cumpre a lei formulário e, portanto, pode seguir também os seus trâmites. No que diz respeito a pareceres, repito o que propus anteriormente, portanto, foram já pedidos os pareceres do Secretário-Geral do Sistema e do Conselho de Fiscalização da Assembleia da República, e eu proponho que, pelas razões que já disse há pouco, também se pedissem pareceres à Comissão de Fiscalização de Dados, que é constituída na base do Ministério Público, e ao Governo. De resto, conclui-se que se encontra em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Pita, mas eu queria só esclarecer o seguinte. Só uma vez esta comissão pediu um parecer à Comissão de Fiscalização de Dados do CIRP. E foi relativamente a uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que é o Projeto de Lei 286, que tinha diretamente a ver com dados. Agora, esta matéria que nós aqui estamos a discutir tem a ver exclusivamente com a orgânica do funcionamento destes órgãos. Não tem nada a ver com dados. Era só precisar esta nota. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pita Ameixa, eu cumprimento pela elaboração destes dois pareceres. Considero que são pareceres muito equilibrados e muito razoáveis e descritivos relativamente a estes projetos. Denotam a vontade do PS debater estas matérias com o PSD e o CDS-PP e congratulo-me por isso. Mas queria aqui fazer duas observações relativamente ao parecer respeitante ao projeto de lei 437 e depois outras tantas relativamente ao 438. No que diz respeito ao parecer respeitante ao projeto de lei 437, que introduz alterações à lei quadro do CIRP, eu pedia ao Sr. Deputado que fizesse aqui uma pequeníssima alteração no penúltimo parágrafo da página 2, onde diz: é agravado o quadro de funções pelo incumprimento das obrigações pessoais por parte dos servidores do CIRP, onde se lê pessoais, eu colocaria profissionais, na medida em que as exigências a que está a reportar, que constam dos artigos 33C e 33D do diploma na sua versão para efeitos de republicação, são exigências do foro do sigilo profissional que é exigido no plano profissional dos funcionários e não no plano pessoal e, portanto, sugeria a alteração, a substituição do pessoais por obrigações profissionais ou decorrentes do sigilo, como o Sr. Deputado entender melhor, porque entendemos que não se trata de obrigações pessoais. Depois, no ponto ID4, página 6 do parecer, o Sr. Deputado faz aqui uma referência à necessidade de aprofundamento em sede de especialidade desta nova reformulação da dependência perante os serviços da Assembleia da República no que diz respeito ao Conselho de Fiscalização. Eu entendo que esta apreciação que faz é opinião do relator e eu preferia que fosse passada para a opinião do relator, sem prejuízo, obviamente, ser discutida em sede de especialidade. O mesmo direi no que diz respeito ao último parágrafo da página 6, onde solicita a audição do Primeiro-Ministro. Estou de acordo que devem ser suscitadas todas as audições que para projetos de lei sobre estas matérias têm vindo a ser suscitadas, inclusivamente bem recentemente foram suscitados pareceres ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações e até ao próprio Secretário-Geral dos Serviços, precisamente no âmbito de alterações a introduzir na Lei Quadro e na lei que estabelece a orgânica do Secretário-Geral, mas nunca antes se pediu qualquer parecer ao Primeiro-Ministro ou ao Governo. Por outro lado, o próprio Secretário-Geral dos Serviços de Informações opera, como sabe, na dependência do Primeiro-Ministro e concordamos que seja ouvido, até para mantermos essa tradição. No que diz respeito à audição do Primeiro-Ministro, parece-me que já estaríamos a chamar um órgão de soberania autónoma à Assembleia da República para vir pronunciar sobre matéria que é de competência, como diz e bem, exclusiva da Assembleia da República e, portanto, entendemos que não deve ser solicitada esta audição ao Primeiro-Ministro. Portanto, sugiro que este último parágrafo da página 6 passe também para a exposição de motivos. No que diz respeito à comissão de fiscalização, à audição da Comissão de Fiscalização de Dados do Sistema de Informações da República Portuguesa, embora me reveja nas palavras do Presidente da Comissão, a verdade é que já considero que não afeta a autonomia da Assembleia da República, por se tratar não de um órgão de soberania com competências concorrenciais ou da Assembleia da República, mas de uma entidade que opera nesta matéria, mas ainda assim, pelos motivos aduzidos pelo Presidente da Comissão, que subscrevo, sugiro também que este parágrafo, que é o segundo da página 7, seja remetido também para a opinião do relator. Ainda no ponto IE4, nesta página 7, a referência à nota técnica, ela já está referenciada na parte 4, mas é uma questão de sistematização. Se o senhor deputado quiser manter aqui, repete-se depois na parte 4 do parecer. Por último, em sede de conclusões, o ponto 3.5 deve retirar-se solicitado ao Primeiro-Ministro e ainda retirar o ponto 3.6 na medida em que ficará em opinião de relator, sem prejuízo depois de debatermos isso em sede de especialidade, se deve ou não ser ouvida a Comissão de Proteção de Dados pelos motivos expostos. Quanto ao 437 é tudo e volto a felicitá-lo pelo, agradecer e felicitar também pelo parecer que elaborou. Quanto ao parecer respeitante ao projeto de lei 438, o qual também merece o nosso aplauso, com algumas referências técnicas e também uma referência que me parece que é mais do foro político, parece-me que o pedido de audição do Primeiro-Ministro seria mais nesse sentido. Esta, a primeira referência reporta ao ponto IB4 e IB5, página 2 do parecer, onde se refere que a matéria constante desta iniciativa insere-se em reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia da República e que reveste a forma de lei orgânica e que carece de aprovação por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ora, precisamente, este projeto de lei 438 introduz alterações à lei 9/2007. Ainda recentemente aprovámos nesta comissão um parecer respeitantes a alterações, por exemplo, desta lei. Esta lei 9/2007 não tem natureza de lei orgânica, ao contrário do que é referido. Não se trata da lei orgânica, em sentido formal, do Secretário-Geral do Sistema de Informações, mas sim a lei que estabelece a orgânica do CIRP. Portanto, se temos uma lei que não é lei orgânica, parece-me que há consenso nesta comissão de que não se enquadra no número 2 do artigo 166. Foi assim que trabalhámos recentemente as alterações introduzidas e esta matéria efetivamente decorre do exercício da competência nos termos do artigo 161, alínea C da Constituição da República Portuguesa. É competência exclusiva da Assembleia da República, mas não é competência exclusiva de reserva absoluta e não é competência relativamente à qual se exija a formulação sob a forma de lei orgânica. E, portanto, eu pedia-lhe que retirasse este ponto, estes dois pontos, IB4 e IB5, na medida em que não se trata de lei orgânica. Depois, consequentemente, na página 3, no ponto IC1, onde diz o projeto de lei introduz alterações pontuais à lei em vigor sobre a matéria que trata, à lei orgânica do secretário-geral, eu sugeria a alteração para a lei que estabelece a orgânica do secretário-geral do Sistema de Informações da República. Depois, no ponto IC2, segundo parágrafo, onde diz, no seu artigo 2, estabelece a republicação integral da lei, o que consta em anexo, na verdade tratando-se de lei orgânica, uma vez que não se trata de lei orgânica, é esse o nosso entendimento, talvez fazer uma alteração deste parágrafo, ou retirá-lo ou fazer uma alteração, que no seguinte sentido, estabelece a opção pela republicação da lei, na medida em que não há exigência de republicação, mas é nosso entendimento que deve ser republicada. Depois, no ponto ID2, onde, mais uma vez, tal como no parecer anterior, sugere a audição do Primeiro-Ministro, pelas mesmas razões que há pouco referenciei, sugiro que seja passado para a opinião do relator. Quanto à Comissão de Fiscalização de Dados, a mesma coisa, passar para a opinião do relator com os mesmos argumentos. Quanto ao ID4, a questão já está referida na parte 4, mas não nos opomos que ali esteja também referida. Depois, no ponto 3.2, todas estas alterações decorrem de haver aqui uma dissensão na classificação como lei orgânica ou não. O ponto 3.2 diz que o projeto de lei tem por objeto prover alterações à lei orgânica do secretário-geral, a lei que estabelece a orgânica do secretário-geral, para que não haja confusão de tratar-se de uma lei orgânica. No ponto 3.4, esta matéria está contida na reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República para a aprovação final global, carece do voto favorável, maioria absoluta, não é assim, no nosso entendimento, na medida em que não reveste a forma de lei orgânica, portanto, cortar este ponto 3.4. No 3.5, o ainda devem ser solicitados ao Primeiro-Ministro também retirar esta parte e passar para a opinião de relator, se for esse o entendimento. E é tudo, mais uma vez, muito obrigada pela elaboração do parecer, que saúdo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Só dizer o seguinte, que na nota técnica, relativamente ao projeto de lei 438, é referido que é uma lei ordinária. Não é? O que não acontece relativamente ao 437, porque essa, assim, é uma lei orgânica. Não é? Sr. Deputado Luís Pita Mestre, faz favor.
Muito obrigado. Muita coisa para... Vamos lá ver se consigo. Portanto, em primeiro lugar... Em relação à audição da Comissão de Fiscalização de Dados, eu pus isso por duas razões. Em primeiro lugar, porque ela já tinha sido ouvida noutro caso e o que é abundante não é nocivo, digamos assim, se for em excesso não fará mal. Mas estes projetos de lei têm aqui algumas matérias, no que diz respeito, por exemplo, ao artigo 21 de 438, Departamento de Tecnologias de Informação, Departamento Comum que é fiscalizado pela Comissão de Fiscalização de Dados. Também tem inovações no que diz respeito ao registro de interesses internos do pessoal e dos dirigentes. Eu não sei se não seria razoável, cordial, ouvir-se. É apenas um parecer, quer dizer, até se eles entenderem que nada tem a ver com isso, pode ser um parecer, não é connosco. Mas eu acho que talvez seja por estas razões e mais algumas que poderia especificar. Portanto, pus com esta cautela. Depois, em relação à questão que levantou no projeto de lei 437, onde fala das obrigações pessoais dos funcionários, penso que sim, que se podia fazer a alteração para obrigações profissionais, talvez melhor funcionais. Tudo bem. Depois, em relação aos encargos, portanto, eu pus aos encargos, eu pus isso porque está na nota técnica e nós não podemos fechar os olhos à nota técnica. A nota técnica, o que diz é o seguinte: esta disposição pode pôr em causa o princípio da estabilidade orçamental do orçamento da Assembleia da República. Tendo determinadas despesas previstas, esta legislação, caso seja aprovada, vai dar ao Conselho de Fiscalização do CIRPA a possibilidade de promover novas despesas, eventualmente
com significado, que não estão previstas no orçamento. E, portanto, no ano em curso, o orçamento pode não ter resposta para isso. Mas nós vamos dar o direito ao Conselho de Fiscalização de promover essas despesas. Portanto, pode estar em causa esse princípio. Eu acho que, se a nota técnica levanta esse problema, parecia-me bem que o parecer da Comissão fizesse referência a que esse problema foi levantado, que existe, e que, em sede da especialidade, se avaliasse esse problema. Eu não estou aqui a tomar a posição de que deva ser assim ou de outra maneira qualquer. O que eu estou a dizer é que eu acho, parecia-me bem que esta Comissão, no seu parecer inicial, em que apreciou o decreto, dissesse: o anual técnico diz isso, e a Comissão entende que, na fase da especialidade, se deverá olhar para isso, ver isso. E esse olhar para isso seria ouvir o Conselho de Administração. Porque a nota técnica também diz que, quando este problema é levantado, é costume às comissões ouvirem o Conselho de Administração. Portanto, a minha proposta era só neste sentido, digamos, mais formal, e não tomar já uma decisão. Era só no sentido de ficar aqui, aliás, parece até estar de acordo com o Sr. Deputado, porque Vossa Excelência disse, e depois na especialidade se verá. No fundo é isto que está aqui, é dizer, na especialidade se verá. Não queria ir mais longe do que isso, mas acho que devia ficar assinalado, para não fecharmos os olhos a uma coisa que está dita na nota técnica. Depois, em relação à audição do Primeiro-Ministro, eu posicionei postura favorável ao Governo, porque realmente o Primeiro-Ministro é quem dirige o serviço. Se nós vamos ouvir um funcionário do Primeiro-Ministro, o Estado-Geral é nomeado pelo Primeiro-Ministro e cumpre ordens ou despachos que o Primeiro-Ministro lhe dá, faça assim ou assim. Se nós vamos ouvir o funcionário e não vamos ouvir o órgão responsável por isso, eu acho que isso melhoraria até o relacionamento entre os órgãos de soberania e daria ao Governo a possibilidade, querendo, não é, de dar a sua opinião. Não me parecia isso descabido, por isso é que pus. E, portanto, era esta a minha explicação. Em relação ao projeto 438, levanta-me primeiro aqui uma questão no IC1, que era... Ah, sim, estou de acordo, isso não está bem escrito, porque seguiu o que estava, aliás, na própria lei que está publicada, que diz orgânica do Estado-Geral. É a lei da orgânica do Estado-Geral, não é a lei orgânica, ela não está publicada assim, estou de acordo nessa alteração que propõe. Agora, o problema de fundo mais importante aqui que se põe, eu ponderei, considerei-o, é a questão de saber se nós estamos aqui perante leis orgânicas em sentido constitucional ou não. Em relação à lei-quadro, ninguém levanta esse problema, parece que está de acordo que sim. Em relação à outra, levanta-se esse problema e, na verdade, até agora, ela tem sido tratada... Aliás, a lei é de 2009, né? E 7, e nunca teve nenhuma alteração. É a primeira vez, é esta lei que se vai discutir isto. Portanto, esta lei não está classificada como tal. No entanto, eu gostava que este assunto fosse aprofundado, e por isso é que eu pus, consciente de que o problema iria ser levantado, mas pus aqui isso. Gostava que... Porquê? Porque a Constituição, que diz no artigo 164, a linha que é, que é da reserva da Assembleia da República, o regime do sistema de informações da República. Pronto. E depois diz que as leis que feitas ao abrigo da linha aqui são leis orgânicas, expressamente no artigo 166, parece que é. Portanto, todas as leis que sejam leis sobre o regime do sistema de informações da República, a Constituição obriga que elas sejam leis orgânicas. Portanto, a questão está em sabermos se nós aqui estamos ou não a legislar acerca do regime do sistema de informações, ou não. E, ora, o que ocorre é que esta lei número 9/2007 tem disposições que não são apenas, no meu ponto de vista, não são apenas, digamos, disposições burocráticas acerca do funcionamento dos serviços, da organização dos serviços, mas são questões de conteúdo do regime do sistema de informações. E, portanto, nós não podemos olhar apenas aquilo que é, como é apresentada formalmente a lei, mas temos que ver o seu conteúdo. O que é que ele significa? O artigo 1º, aliás, diz assim: a presente lei estabelece, no âmbito do sistema de informações da República Portuguesa, adiante designado CIRP, o regime jurídico, aplicável ao Secretário-Geral do Sistema de Informação da República, ao CIED e ao CIS, bem como aos respectivos centros de dados. O artigo 5º, número 2, por exemplo, vou só dar aqui dois ou três exemplos, não vou dar todos com certeza, diz que tem uma disciplina acerca do segredo de Estado, por exemplo. Também é matéria de reserva absoluta. Diz o que é abrangido pelo segredo de Estado. Artigo 5º, atividades classificadas, diz, são abrangidos pelo segredo de Estado, o registro, os documentos e dossiês, tal, tal, depois tem uma lista. O artigo 6º, por exemplo, diz limites das atividades, define quais são os limites das atividades do CIS e do CIED. Por exemplo, é proibido proceder à detenção de qualquer pessoa ou instruir inquéritos ou processos penais. O artigo 9º respeita uma matéria muito sensível, que é o acesso a dados e informações. O artigo 12º, por exemplo, a identificação dos funcionários, poderem ter identificações falsas ou secretas, etc, etc, etc. E, portanto, em face disto, eu, consciente de que não tem sido até assim entendido, achei que devia levantar este problema. E esperava, naturalmente, que houvesse essa questão. E gostava que isto fosse aprofundado. Senhor Presidente, nós temos 3 plenários no mês de setembro, cuja agenda já existe e não está lá esta matéria. Quer dizer que só em outubro, aliás, o compromisso que tinha sido dado pelo PSD outra vez, no fim do ano, iríamos, até o fim do ano, civil, fazer isto, foi o que falávamos na última reunião antes das férias. Portanto, eu trouxe isto aqui, gostava de levantar este problema, deixar aberta essa questão de ouvir ou não o Primeiro-Ministro e as outras coisas. E a minha sugestão, mas normalmente submeto-me à decisão da Comissão e Sr. Presidente, era que ficasse ainda pendente os relatórios com o meu pedido aos grupos parlamentares para se aprofundar esta matéria, que eu, na minha opinião, achava que se devia, que era útil aprofundar, que é a Assembleia da República, e só queria dizer isto para finalizar, Senhora Deputada, que acho que a Assembleia da República não devia alienar a sua reserva de competência relativa desta matéria. Porque se nós entendermos que esta lei 9/2007 e as suas alterações não estão incluídas no artigo 164 da Constituição daquela reserva, então o próprio Governo, qualquer Governo, por decreto-lei, pode legislar desta matéria. Portanto, e acho que, e como digo, isto na verdade tem aqui assuntos de conteúdo, de regime. E, portanto, eu gostava que se aprofundasse isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Deputado Pita Ameixa. Relativamente à questão da audição do Conselho de Administração da Assembleia da República, nós não nos opomos. Eu não pedi a alteração daquela conclusão onde se refere à audição do Conselho de Administração da Assembleia da República, embora entenda que a minha interpretação desta norma relativa aos meios adequados para efeitos de levar a cabo a sua missão ao Conselho de Fiscalização estará sempre dependente de um cabimento no orçamento da Assembleia da República. Portanto, terá que ser, cada vez que sejam requeridos meios, terá que ser avaliado no parâmetro daquilo que cabe no orçamento e na disponibilidade do orçamento da Assembleia da República. É evidente, também temos essa preocupação, Sr. Deputado, mas a verdade é que em todas as audições que fizemos aqui nesta primeira comissão, independentemente da configuração do Conselho de Fiscalização, foi sistemático o pedido de melhores condições para poderem desempenhar cabalmente as suas funções e houve quase como um acordo tácito com o Conselho de Fiscalização no sentido de virmos a tentar melhorar essas condições de funcionamento. Todavia, não uma vez que o Sr. Deputado considera que o ponto ID4 deve estar no texto e não na opinião do relator, nós cedemos nessa questão, deixemos então o ponto 4 na opinião do relator, fora da opinião do relator, portanto, onde ele está, ouviremos o Conselho de Administração e, sendo certo que aquilo que nós poderemos garantir ao Conselho de Fiscalização é aquilo que porventura tenha cabimento orçamental. No que diz respeito à audição do Primeiro-Ministro, não existe esse precedente e não queremos criar esse precedente. Queremos, bem pelo contrário, preservar a autonomia da Assembleia da República nestas matérias. Tanto a Lei Quadro dos Serviços de Informações como a lei que altera a orgânica do secretário-geral do CIRP são leis garantísticas no que diz respeito precisamente ao exercício de uma atividade muito delicada que está sob alçada do Primeiro-Ministro, e a Assembleia da República tem aqui um poder, uma competência de fiscalização que eu considero que deve iniciar-se logo no momento prévio da ponderação política para a elaboração de alterações legislativas e, portanto, não estou de acordo que seja ouvido o Primeiro-Ministro sobre esta matéria e, portanto, mantenho o pedido para que passe para a opinião do relator. No que diz respeito à última expressão, começando pela última expressão que utilizou, quando fez a referência de que, bom, estas matérias não cabem na linha Q do artigo 164, isso significa que, porventura, poderão ser legisladas sob a forma de decreto-lei. Tinha acabado de referenciar um conjunto de alterações introduzidas no diploma, que são alterações do foro dos direitos, liberdades e garantias, o que significa necessariamente a ser adotado um decreto-lei, tem que ser adotado um decreto-lei autorizado no quadro de uma lei de autorização legislativa e, portanto, a Constituição dá-nos as suficientes salvaguardas sobre esta matéria. A Constituição estabelece efetivamente essa reserva absoluta, essa reserva de lei orgânica, peço desculpa, essa reserva formal de lei orgânica para o regime do sistema, mas não estabelece essa reserva para a orgânica do secretário-geral do CIRP, portanto nós mantemos a posição de que não se trata de lei orgânica. Estamos sempre disponíveis para qualquer discussão e reflexão sobre estas matérias de jure condendo. Estamos até sempre disponíveis para qualquer revisão constitucional nestas matérias. Nestas e noutras, como por exemplo a introdução da regra de ouro, como a introdução dos limites ao déficit, uma vez que não temos apenas preocupações relativas a esta questão da cabimentação do orçamento do Conselho de Fiscalização, mas sim a cabimentação de toda a despesa do Estado. Estamos sempre disponíveis para essa discussão. Não me parece, ou não estou convencida, não sei se o Sr. Deputado nos virá a convencer, mas não estou convencida que esta lei que estabelece a orgânica do Secretário-Geral, aliás, o Sr. Deputado não estaria convencido há bem pouco tempo, quando aprovámos o último parecer relativo às alterações propostas por outros grupos parlamentares. Não estou convencida da necessidade de alteração legislativa ou alteração constitucional para abarcar a orgânica do Secretário-Geral do Sistema de Informações no formato de lei orgânica. Aliás, há muitas outras orgânicas que não são reserva, não integram a reserva formal de lei orgânica e que são passíveis de aprovação até por decreto-lei se assistidos da conveniente lei de autorização legislativa. E ainda agora nós sabemos que brevemente estará em curso uma alteração da organização e funcionamento dos tribunais. Também o Ministério Público pode ver a sua alteração da organização e funcionamento por decreto-lei e, portanto, parece-me que há aqui uma paridade. Portanto, eu não estou convencida, Sr. Deputado Pita Ameixa, pode ser que me venha a convencer. Não vejo nenhuma vantagem em adiar a aprovação dos relatórios, bem pelo contrário, ficámos com esta etapa cumprida, independentemente do momento da discussão e votação em plenário, mas a verdade, mas isto não quer dizer que não estejamos totalmente disponíveis para depois fazermos essa reflexão conjunta e até em sede de votação na especialidade. Portanto, é meu entendimento que o relatório deve ser aprovado com estas pequenas alterações que nós referenciamos. E desde já me comprometo a fazer essa reflexão em sede especialidade, nesse momento, neste fórum ou noutros, relativamente à alteração de uma obrigatoriedade, de uma reserva de forma. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dizer que também tenho algumas dúvidas sobre algumas propostas do Sr. Deputado Pitamas. Também não refleti bem sobre esta a questão da reserva absoluta, embora acho que nós não estamos aqui a discutir o sistema dos serviços de informação, estamos a discutir a organização dos sistemas de informação e, portanto, não se insere na reserva absoluta da Assembleia da República, mas sim na reserva relativa na alínea dos direitos, liberdades e garantias, o que quer dizer que o Governo não pode ter iniciativa através de decreto-lei sem mais. No que diz respeito à fiscalização ou ao pedido de parecer da Comissão de Dados, eu acho que é um mau princípio, porque nós temos um Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação e temos um Conselho de Fiscalização dos Dados. Se nós começamos a confundir as competências de cada um dos Conselhos de Fiscalização e a pedir pareceres a um que são da competência do outro, podemos estar aqui a criar um princípio que não é saudável para os nossos trabalhos. Portanto, não queria deixar aqui de expressar estas minhas dúvidas, igualmente relativamente ao parecer do Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que acho que este é um diploma da iniciativa da Assembleia da República, a Assembleia da República tem a competência para o efeito e o outro órgão de soberania terá que se conformar com aquilo que a Assembleia da República aqui aprovar. Portanto, o que me parece é que não há disponibilidade da parte do PSD no sentido de adiar, conforme proposta do Sr. Deputado Pita Mancha, não há essa disponibilidade. Agora, até que ponto é que o Sr. Deputado Pita Mancha está disposto, enfim, a alterar, conforme as sugestões da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, o seu relatório, fazendo eu aqui uma nota também que me parece que é preciso alterar aqui o relatório. Na página 7.IE4, portanto, não pode estar aqui, mas deve estar sim, na parte 5ª, anexos, página 7. É o 437. O IE4, página 7, não deve estar aqui, mas sim na página 9, parte 4, anexos. Isto é uma questão formal. Sr. Deputado Pitamas, já faz favor.
Sim, essa questão é, mas é, vamos lá ver, o próprio regimento da Assembleia da República diz que a nota técnica vai nos anexos. Não é a ser referida, vai nos anexos. E aqui o que se diz apenas é isso, é que se junta como anexo, o que está aí dito. Não? É apenas essa referenciação. Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, é assim. Portanto, eu levantei estes problemas, achava que eles deviam ser aprofundados, penso ter uma posição de certezas em relação a isso, se não quer fazer, eu não irei, não tenho condições assim de alterar também o meu relatório, portanto vou mantê-lo como está.
Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, eu não queria sequer, aliás, estive a ouvir com muita atenção este debate, aliás, muito interessante, mas queria dizer desde logo que nós vamos pedir votações separadas dos considerandos e de conclusões e lamentar que o deputado Pita Mancha, numa matéria que é obviamente controversa, não tenha feito aquilo que é normal fazermos, que é passar para as considerações pessoais, para a sua opinião pessoal, até que o regimento o permite, questões que são controversas. Portanto, é a coisa mais normal deste mundo na vida parlamentar, Sr. Deputado Pitão Mestre. E, portanto, não se compreende, nós vamos ter que votar contra, obviamente, matéria de considerantes com as quais não estamos de acordo. Esta era uma situação que realmente poderia e deveria ser evitada. Naquelas matérias em que não há acordo ou que são controversas, uma delas, óbvio, não há nada que obrigue a ouvir o Primeiro-Ministro nesta matéria. Esta matéria, para ouvir o Primeiro-Ministro nesta matéria, o que poderia acontecer era o Partido Socialista requerer a audição do Sr. Primeiro-Ministro no âmbito do processo legislativo e não no parecer. E vincular os grupos parlamentares, nomeadamente os proponentes, a isso. Isso é que não faz nenhum sentido, peço muita desculpa, mas é essa a nossa opinião. Portanto, nós vamos ter, e lamentamos fazê-lo, numa matéria que seria bom haver algum consenso, nomeadamente com o Partido Socialista, vamos ter que, nos considerandos, votar contra, porque nós vamos pedir votações separadas com os considerandos que discordamos e votar contra as conclusões que também estão contra aquilo que foi aqui exposto pela Sra. Deputada Teresa Leal Coelho nesta matéria.
Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer ao Sr. Deputado Hugo Velosa que é exatamente ao contrário do que Vossa Excelência disse. Exatamente ao contrário, pela seguinte razão, porque eu...
Eu não percebo como, mas já agora vou aguardar para você.
Eu, invocando os prazos parlamentares, invocando que temos prazos para isso, levantei alguns problemas que eu, no meu ponto de vista, acho que deviam ser aprofundados pelos grupos parlamentares, e o PSD é que recusa fazer isso, forçando a votação imediata de um relatório em relação a uma matéria que nem sequer está agendada para o plenário, nem será durante este mês de setembro, seguramente, porque já estão os plenários fechados, as agendas fechadas. Portanto, é exatamente ao contrário em relação a esta matéria, em relação àquilo que o Sr. Deputado disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dizer que, colocando-se a questão da votação do parecer neste momento, nós votaremos em coerência com aquilo que fizemos em momentos anteriores, até a propósito de iniciativas legislativas apresentadas pelo PCP, ainda que tendo algumas dúvidas relativamente ao parecer que é referido, ao pedido que é parecer que é referido relativamente à Comissão de Esclarecimento de Dados, ainda com algumas dúvidas em relação a isso, quer quanto à responsabilidade que cabe ao Primeiro-Ministro como responsável político dos serviços de informações, quer em relação àquilo que é o enquadramento constitucional desta questão, estamos completamente de acordo com aquilo que são os conselheiros do parceiro e, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Pois, Sr. Presidente, é só para tentar aferir o significado destas últimas palavras, no sentido de perceber se as posições aqui sobre a mesa são irredutíveis em matérias tão sensíveis e que exigiriam, se não consensos, porque eles não são necessariamente melhores para a democracia, pelo menos algum entendimento sobre estas matérias. Eu tenho algumas dúvidas, no entanto relevo as questões que considero mais importantes, diria que a Comissão de Dados não é relevante o pedido de audição. Sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados, acho que ela porventura estaria mais orientada para a aferição daquilo que deve ser o registro de interesses, que é uma matéria também tão querida para o Partido Socialista. E que, enfim, mereceria se calhar um parecer especializado desta comissão. Em todo o caso, Sr. Presidente, mantendo-se esta crispação, nós votaremos favoravelmente também o parecer apresentado pelo PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Leonório. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois desta discussão acalorada, apenas para dizer que o CDS acompanha as observações e os comentários. Está muito alto. As observações e os comentários. Vocês não estão? E os comentários feitos pelo PSD, que me parecem razoáveis e sensatos, pelo que acompanhará também os respectivos pedidos e votações de destacar partes do respectivo parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. deputada Teresa Galo Coelho, faz favor.
Nós temos aqui dois pareceres, só um deles é que levanta os problemas que o deputado que levanta a questão que previamente o deputado Pita Ameixa quer discutir. O deputado Pita Ameixa quer discutir esta alteração de classificação da lei que altera a organização e o funcionamento do sistema do CIRP. Ora, isso reporta apenas ao projeto de lei 438. No que diz respeito ao projeto de lei, ao parecer relativo ao projeto de lei 437, o deputado Pita Ameixa já admitiu a alteração do pessoais para funcional na página 2, relativamente à questão das sanções, e portanto nesse aspecto estamos de acordo. O único ponto que o senhor deputado teria que colocar em opinião do relator seria a questão das audições à Comissão de Fiscalização de Dados do Sistema de Informações da República e à audição do Primeiro-Ministro, mas com particular enfoque nesta questão. Portanto, penso que o argumento principal do deputado Pita Ameixa para adiar a votação reporta a uma ponderação sobre a qualificação daquela lei como uma lei orgânica, formalmente orgânica ou não. Portanto, esse problema só se coloca no parecer relativo ao 438. Se fizer o esforço no 437 de passar para a opinião do relator aqueles dois pontos e depois em sede de comissão de conclusões retirar a questão da audição do Primeiro-Ministro, ficávamos com o parecer relativo ao projeto de lei 437 aprovado. Em relação ao 438, as questões são da mesma natureza, mas aquilo que justifica esse pedido de adiamento pelo deputado Pita Ameixa é a questão da qualificação desta lei como lei orgânica ou não. Eu chamo a atenção que nós aprovámos um parecer recentemente sobre o projeto de lei número 181 do PS, que procede precisamente à alteração da lei 9/2007. Ou seja, em menos de um mês, há um mês e meio, em menos de dois meses, o PS admitiu aprovar um parecer que não qualifica como lei orgânica a lei 9/2007, mas talvez no mês de agosto tenha refletido sobre esta matéria e tem agora outro entendimento, mas parece que nós estamos aqui a agregar um conjunto de pareceres e de diplomas para efeitos de discussão e tratamos o projeto de alteração introduzido pelo PS como uma alteração a uma lei que não é uma lei orgânica e depois tratamos os nossos projetos como um projeto de alteração a uma lei que é uma lei orgânica. Parece-me que há aqui, obviamente, uma incongruência que não é passível de ser aceita. Isto não quer dizer que nós não estejamos totalmente disponíveis para essa apreciação em sede especialidade. Portanto, insisto, se no 437 passar para a opinião do relator aqueles dois pontos e no 438 passar também para a opinião do relator a questão da... não só a questão das audições, como também a questão da reflexão para caracterização como lei formalmente orgânica. E repito para terminar que nós aprovámos, não há muito tempo, em julho talvez, um parecer nesta comissão sobre um projeto de lei apresentado pelo PS que não caracteriza, em março, obrigada, em março, que não caracteriza a lei 9/2007 como lei orgânica. Não sei se a lei é orgânica ou não, consoante o projeto apresentado venha do PS ou do PSD, mas penso que não. Mas estamos disponíveis para debater essa matéria, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lá ver, eu deputada percebeu isso. Eu levantei este problema na perspectiva de que ele devia ser aprofundado, como expliquei, e porque entendia que havíamos tempo, que teríamos tempo para isso, né? E portanto, daí a minha sugestão de que nós não deliberássemos hoje para que todos pudéssemos aprofundar esse tema, e naturalmente que o entendimento que se tiver em relação a um projeto de lei também tem que se terá que se ter em relação aos outros sobre a mesma matéria, isso é evidente que sim. Mas o problema foi levantado nesta altura e, portanto, coloca-se nesta altura. E, portanto, eu penso que o
PSD está de facto a forçar aqui um prazo que não tem justificação, porque não há agendamento ainda em relação a esta matéria, portanto não há uma pressa justificada em relação a esta matéria, e julgo que seria cordial e seria bom para o Parlamento que estes assuntos pudessem ser melhor maturados e que estes relatórios pudessem vir a ser deliberados numa próxima futura reunião da Comissão, e não vejo qual é o problema para que isso aconteça, não é? Qual é o problema que isso levanta, uma vez que não estamos ainda com o processo legislativo para plenário. E, portanto, eu ainda voltava a referir a essa situação e gostava realmente que nós pudéssemos todos ponderar estas questões um pouco mais.
Obrigado, Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, era para requerer a passagem à votação. De qualquer maneira, gostaria de dizer ao Sr. Deputado Pita Mancha que a maturação de qualquer processo legislativo é feita ao longo do processo legislativo, não é necessário que seja feito na discussão do parecer. O parecer tem um enquadramento próprio do ponto de vista parlamentar, pode discutir e vota-se o parecer. Agora, toda a discussão das questões que o Sr. Deputado Pita Mancha levantou é uma discussão que se vai fazer em plenário, que se vai fazer na especialidade se isto passar, etc, etc. Vamos ter muito tempo para isso, até tomarmos uma decisão. E, portanto, esta era a primeira nota. A segunda nota, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Pita Mancha, eu não quero acreditar que o Partido Socialista tenha algum interesse em fazer isto ir para mais tarde e não avançar já com o processo legislativo. Eu não acredito que seja essa a intenção do Partido Socialista, até porque o Sr. Deputado Pita Mancha, logo de início, disse que tinha a ideia de que, do ponto de vista do PSD e do CDS-PP, era para aprovar estas matérias até ao fim do ano. Portanto, eu espero que não seja essa a intenção do Partido Socialista, querer levar isto para mais tarde, ainda por cima de uma forma em que vamos ter muito tempo para discutir esta matéria até ao fim do ano. Gostaria de dizer ao Sr. Presidente, nós queríamos votar, e aos serviços da mesa, queríamos votar em separado várias partes do relatório dos conselheiros.
Sr. Deputado Rosa, peço desculpa de interromper, mas acontece o seguinte, a votação será depois de todas as intervenções e quando eu decidir. Portanto, Sr. Deputado Hugo Velosa, há uma inscrição ainda, pelo menos. Depois, então, nós entraremos no processo das votações. Portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Sr. Presidente, pronto, vamos lá. Nós, o senhor Deputado Hugo Velosa fez-me um desafio, eu vou responder com outro. Este processo legislativo vem atrasado há imenso tempo por culpa e responsabilidade única e exclusiva do PSD e também do CDS. O Partido Socialista meteu aqui as suas primeiras propostas em fevereiro de 2012. Depois disso, o Bloco de Esquerda também entrou várias propostas. Depois disso, o PCP também entrou com a proposta e o PSD andou aqui a patinar, como sabemos, imenso tempo sem conseguir apresentar uma proposta. Ameaçando que ia entregar as propostas, anunciando, e nunca o conseguindo fazer, e só agora o que fez. Portanto, o atraso que existe do processo legislativo é da responsabilidade do PSD, deste momento. O adiamento que eu propus não implicava qualquer adiamento do processo legislativo, porque ele enquadrava-se dentro da marcação para plenário. Mas o desafio que eu faço, Sr. Deputado, agora é o seguinte. Eu aceito passar para a opinião do relator, os pontos que Vossas Excelências consideram controversos, e aguardo o rápido agendamento para o plenário de todos os 7 projetos de lei que aí estão, para que o processo legislativo se conclua rapidamente, porque é isso que o PS sempre tem querido e é isso que o PSD sempre tem obstaculizado. E, portanto, fica agora nas vossas mãos essa celeridade.
Bom, Srs. Deputados, Sr. Deputado Teresa Gal Coelho e Sr. Deputado Pita Mancha, o que é que fica então na opinião do relator? É o pedido de audição ao Conselho de Fiscalização
ao Primeiro-Ministro e a questão se a lei orgânica ou não do outro.
E é?
se ela é orgânica ou não.
Se ela é orgânica ou não. Então vamos aqui ao projeto de lei 437, não é? Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, pessoais passa para funcionais.
Exatamente.
E...
na página
6. O último parágrafo passa para a opinião do relator, assim como na página 7, o parágrafo relativamente à audição da Comissão de Fiscalização passa para a opinião do relator.
Exatamente.
E nas conclusões temos que fazer igualmente alterações.
Exatamente.
Temos então, está bem, está inserida, a 2 também, a 3 também. E ali elimina-se a 4 também, a 5 elimina-se e a 6.
Não precisa de se eliminar
a partir de e devem.
A partir de e devem. E devem. E o 6.
A 4 não se elimina.
Esta matéria. Não se elimina. Não. A 5, a partir de e devem, até CIRP, a 6 mantém-se. Acho que se deve ouvir o conselho de. Acho que o deputado Pita Mecha tem razão. 7 mantém-se e a 8 também. E depois acrescenta-se parte 4, anexo, onde se dirá anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços ao abrigo do disposto no artigo 131 do Regimento da Assembleia da República. Sr. Deputado Pita Mecha também. Diga.
Sr. Presidente, na página 6. Este comentário no último parágrafo, ora assim sendo, parece pouco cordial que a Assembleia da República, embora sempre riscar a sua opinião e a sua reserva de contexto, deixe de ouvir a opinião do Governo.
Pois,
e depois nestes termos, portanto, são os dois.
Sim, isso é o fundamento deste pedido, o último. Exatamente. Portanto, também me parece que faz sentido, não é? Incluir muito bem. É isso mesmo, todo este ponto. É isso mesmo. Portanto, será assim que iremos votar. O projeto de lei, o parecer relativo ao projeto de lei 437/12, de iniciativa do PS e do CDS-PP. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda e, portanto, votos favoráveis das restantes forças políticas, está aprovado. Agora, parecer sobre a iniciativa relativa ao projeto de lei 438/12. Temos aqui, na página 2, IB4 e IB5, não é? Passa para a opinião do relator, assim como nas conclusões.
IC1,
Sr.
Presidente.
Só um bocadinho. IC1.
Lei de estabilização orgânica do Sistema.
Muito bem, sim. E bem como no seu artigo 2º, na verdade, tratando-se de lei orgânica.
Alterar-vos estabelece a opção pela republicação.
E mais? E temos também a questão da opinião do Sr. Primeiro-Ministro, também passa, e a Comissão de Fiscalização de Dados, o respectivo pedido, também passa para a opinião do relator e os fundamentos.
Mas depois vamos distribuir a todos os deputados as missões.
Passa para a opinião do relator e nas...
conclusões.
Acho que nas conclusões. A primeira muito bem, a segunda muito bem. Na segunda, a lei orgânica, temos a questão da lei orgânica. Isso. A 3, muito bem. A 4, bem.
Não,
corta. Corta, sim. 4, corta. 5 também.
A segunda parte.
Isso, aí devem, da mesma forma do anterior. 6, bem. 7, bem. E os anexos na parte. Sim. Portanto, vamos votar o parecer relativo ao projeto de lei 438, iniciativa do PSD e do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. e, portanto, aprovado com os votos favoráveis das restantes forças políticas. Senhores deputados, brevemente será distribuído a cada um dos seus deputados, obviamente, a versão final de cada um destes pareceres. Senhores deputados, passamos agora a duas petições, admissão e distribuição de petições. Temos uma primeira que solicita a anulação de dois despachos do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro de nomeação de técnicos especialistas para o gabinete daquele membro do Governo. Há aqui uma proposta de indeferimento liminar, uma vez que se trata de matéria da exclusiva competência do Governo e, portanto, por muito que algumas pessoas possam desejar, nós não temos competência para o efeito. E, portanto, não sei se há intervenções sobre isso. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos uma outra em que solicita a revogação da Lei 6478, organizações fascistas. Nós, todos nós recordamos, há bem pouco tempo discutimos, e esta é rigorosamente igual àquela que foi aqui discutida. Portanto, o regimento diz que não se pode repetir a discussão na mesma sessão legislativa de uma petição com o mesmo objeto. E, portanto, há também essa proposta de rejeição liminar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos um relatório de atividades. Tem extenso. Esta é a última reunião desta sessão legislativa e, por isso, foi hoje apresentado. E está aqui, enfim, como é normal, os nossos serviços fazem sempre um trabalho muito bem feito e, mais uma vez, temos aqui um relatório muito bem organizado e com todos os dados daquilo que foi o nosso trabalho. Portanto, vamos votá-lo, não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos igualmente a apreciação e votação das atas, 67 a 78, correspondente às reuniões da Comissão de 2 a 30 de julho. Não há intervenções, não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigado. Até segunda-feira às 11h30. 11h30. Não é uma hora gira, 11h30.